Sejam muito bem-vindos, espectador da Eleven, a mais um F1 Eleven. Nesta noite, para falarmos sobre a atualidade do Campeonato do Mundo de Fórmula 1, quando estamos, sensivelmente, uma semana do começo da temporada, já de amanhã, a uma semana que começa oficialmente o primeiro grande prémio da temporada, às 11h30 da manhã, hora de Portugal Continental, arranca a primeira sessão de treinos livres. Esta noite, em estúdio comigo, fazem-me companhia o João Carlos Costa, à minha direita. João, bem-vindo. Também o Nuno Pinto, que está de regresso a Portugal. Nuno, bem-vindo. Muito obrigado pela tua presença uma vez mais. Lá em casa e via videochamada estão o Sérgio Veiga e também o Miguel Roriz. Meus senhores, boa noite. Sejam bem-vindos a também esta edição do F1 Eleven. Ora, hoje e nos últimos dias têm sido várias as questões que também nos têm sido enviadas e que têm sido colocadas através da hashtag F1 Eleven, para onde pode deixar também as suas questões e as suas participações, participando assim nesta transmissão, que pode ser vista no canal 3 da Eleven, mas também na página de Facebook da Eleven Portugal. Pode também deixar o seu comentário no chat da transmissão no Facebook. Dizia eu que têm sido várias as perguntas relacionadas com o Grande Prémio de Portugal sobre a alegada presença de público ou não em Portimão, sendo que há dois dias, na passada terça-feira, o Público, o jornal português, noticiava que as corridas de MotoGP e também o Grande Prémio de Portugal em Fórmula 1 poderiam ter a presença de público. E isso, precisamente sobre esta presença de público, estamos agora a ver essa notícia do jornal Público, Grande Prémio de Fórmula 1 e MotoGP exigem teste a quem quiser assistir, ou seja, ao que tudo indica, vai estar no valor do bilhete também esse valor para um teste à Covid-19 antes do acesso ao interior do Autódromo Internacional do Algarve. Sobre esta questão da presença de público, falou Stefano Domenicali no fim de semana no Bahrein, o novo CEO da Liberty, o homem máximo, o responsável máximo pela Fórmula 1, esteve in loco a acompanhar os testes de pré-temporada. Ora, e Stefano Domenicali dizia que a Fórmula 1 quer trabalhar para que este ano o público esteja de regresso aos circuitos, mas que cada caso é um caso. Vamos começar por essas declarações de Domenicali.
All the organizers are really wishing to go back to racing. We need to see what will be the situation with regard to the public, because that's related to the different situation country by country. But that's something that, of course, is taking a lot of attention on our side.
It seems like we're going to have a very busy season nonetheless, though. 23 races promised. That puts Formula One in a strong position.
Well, that is the beauty of our platform. I mean, we are in a very, very strong and very positive position. There is a lot of interest building up, also with the younger audience, with the new ones. So that's really the reason why we should be really optimistic and looking forward to start the season.
Otimistas e ansiosos por começar a temporada, trabalhar também os mais jovens e as audiências mais jovens. Nuno, tu que tens estado, estiveste o ano passado e estás também, já estiveste nos testes para a temporada este ano, há condições para o público regressar seguramente aos grandes prémios de Fórmula 1?
Eu penso que vai ser como o Stefano disse, que vai depender de caso a caso. Sabemos que no Bahrein agora nos testes não havia público, não era permitida a entrada a ninguém externo à organização e às equipas, mas que durante o Grande Prémio já vai ser possível que, com várias regras, uma delas, ou mais básica, de uma forma mais básica, quem já estiver vacinado ou quem já estiver recuperado da Covid pode assistir ao Grande Prémio, são essas as condições. Nos países em que a vacinação está mais atrasada do que é o caso no Bahrein, vai ter que se passar por uma apresentação de um teste negativo nas 24, 48 horas anteriores, um pouco à medida do que também temos que fazer para viajar atualmente. Por isso vai depender de caso para caso, esperemos que efetivamente em Portugal seja possível ter público novamente e que corra tudo bem, que seja de uma forma controlada e clara para todos.
João, essencialmente aquilo que se quer é que estas bancadas que estamos a ver nas imagens do Autódromo Internacional do Algarve, que estão vazias, estejam cheias, mas que não se repitam algumas das questões que, ou algumas das imagens que nós vimos o ano passado.
Não, isso é fundamental até por uma questão de imagem do desporto motorizado em Portugal e lá fora. Isso parece-me claro. Ao que parece, haverá a possibilidade, logo no MotoGP, ter algum público um pouco mais depois no Grande Prémio de Fórmula 1. Acho que ainda
duas semanas antes.
Acho que é cedo ainda, sinceramente, para falarmos de números em concreto. Vai um bocadinho depender do que for esta primeira fase de desconfinamento, depois a segunda fase, porque de facto estamos a falar de algo que vai acontecer daqui a mais ou menos 6 semanas. Portanto, há todo um período que é preciso analisar. Acho que a ideia do bilhete digital, com a possibilidade de haver um teste negativo ou da pessoa já estar vacinada, parece-me ser uma boa opção. Claro que tudo isto tem a questão custos. Vamos ter que analisar também esse lado. Quem vai suportar esse custo? Serão os espectadores? Será a organização? Há toda uma série de fatores que é preciso estudar com atenção, olhar com atenção, mas queremos, de facto, Portimão volte a ter público e que desta feita a presença do público não seja motivo para notícias alarmistas.
Pelo que disseram, ou pelas notícias que eu vi, diziam que no preço do bilhete vai estar incluído já o teste de Covid. Agora, não sabemos ainda os preços dos bilhetes, claro. Vai ter um pequeno aumento ou não. Essa é uma das questões ainda por clarificar.
Deixa-me abrir aqui o fórum ao Sérgio e também ao Miguel. Não sei antes responder aqui ao João Tavares, que está a perguntar no nosso chat no Facebook se Paulo Pinheiro não iria estar presente. Sim, esse convite estava feito ao Paulo Pinheiro, mas houve uma situação de última hora que impossibilita o Paulo Pinheiro de estar aqui connosco, a participar nesta conversa. Obviamente que gostávamos que um dos responsáveis máximos pelo regresso da Fórmula 1, foi no ano passado e este ano também vai ser pelo este regresso da Fórmula 1 ao nosso país, estivesse connosco. Infelizmente surgiu um contratempo pessoal. Ao Paulo enviamos um abraço e a porta está sempre aberta para que ele possa estar aqui connosco. Sérgio, falávamos aqui da questão do público e o Paulo também partilhava a semana passada numa conversa informal onde eu estava presente que o sistema de público pode funcionar de forma diferente, não por agregado familiar, mas sim por número de pessoas, porque aquilo que vimos o ano passado, e o próprio reconhecia isso, de certa forma não se pode repetir. A teu ver, são as medidas corretas?
É correto fazer tudo o que se possa fazer para não correr como correu o ano passado. Todos sabemos que não correu bem. Não era aquilo que estava previsto, o que aconteceu. E, portanto, tudo o que se possa fazer para que corra melhor é bem-vindo. É, de facto, uma pena que o Paulo não possa estar presente hoje, porque era muito melhor nós ouvirmos da boca do próprio quais são os planos. Mas tu há pouco falaste na notícia do público, essa notícia já adiantava algumas coisas, falava em números concretos, falava que seriam 10% para o MotoGP, e que para a Fórmula 1 poderia andar entre os 25% e os 28%, isso significa 10 mil pessoas para o MotoGP e grosso modo os tais 27 mil que supostamente eram as pessoas que teriam estado o ano passado no Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1, mas que não estiveram, que estiveram muito mais. É sabido que estiveram muito mais e que foi por causa disso que depois não houve público no MotoGP a seguir, foi porque as coisas não correram de facto bem. E nós não nos podemos dar esse luxo, e não é só por uma questão de imagem, é por uma questão de que as coisas não podem correr mal agora. Nós estamos a assistir a uma, já não sei se é a terceira, se é a quarta, se é a quinta vaga que está de doença que está a percorrer a Europa Central, Leste e Norte, numa fase em que nós estamos com os melhores números da Europa, em que cá praticamente já quase que parece que já não existe, mas isto mostra que estamos, usando a imagem de Portimão, que estamos de facto numa montanha russa e que nós neste momento estamos na parte baixa, mas há uma região da Europa que está na parte alta e portanto isto significa que isto não passou e se as coisas não correm bem neste processo de desconfinamento por que vamos passar e em que tanto a MotoGP como o Grande Prémio de Portugal vão ser dois eventos que vão movimentar muita gente, se isto não corre tudo muito bem e muito controlado, não só estes dois eventos, mas como tudo o resto, nós podemos deitar tudo a perder outra vez e, portanto, temos que ter o máximo cuidado, não podemos facilitar nada e o ano passado facilitou-se muito.
É preciso, essencialmente, dar o exemplo também como país. Aquilo que dizíamos o ano passado, Miguel, e nós repetíamos isto constantemente antes do regresso da Fórmula 1 a Portugal, que era, para que a coisa tenha público, para que tudo corra bem, é preciso que continuemos a manter o distanciamento social, este dever de recolhimento obrigatório, este dever de isolamento social. Tudo isso é preciso continuar a ter a noção de que vai ser essencial para a presença de público. Duas semanas antes do Grande Prémio de Portugal em MotoGP, duas semanas depois no Grande Prémio de Fórmula 1, e se calhar também, não sei se concordas, Miguel, este ano os papéis podem se inverter, é que poderemos ter público no MotoGP e se as coisas correrem claramente mal, na semana seguinte, duas semanas depois, não temos.
Boa noite. Era por aí que eu também ia pegar. É assim, o público tem que ser visto como um aliado e não como um problema. Mas é preciso também que seja tudo muito claro e tudo muito explicado às pessoas, como é que tudo se vai passar. E isso é muito importante, porque o Grande Prémio de Portugal vai chegar na fase final do desconfinamento, ou seja, no dia seguinte ao Grande Prémio é o dia que termina, no fundo, o confinamento, em que tudo volta a um ritmo razoavelmente normal ou mais perto da normalidade que nós conhecemos. E a corrida de MotoGP, como dizes, vai ser 15 dias antes e que vai servir um bocadinho como barómetro. E é preciso que as pessoas tenham consciência que têm que se comportar não da forma que foi o ano passado. O ano passado, como diz o Sérgio, estava muito mais gente, não houve distanciamento, foi um bocadinho tudo ao molho e fé em Deus. E este ano as coisas não podem ser feitas assim. O MotoGP ter só 10% já é uma forma da organização se defender, até porque, como digo, estamos numa fase ainda intermédia do desconfinamento. O Grande Prémio de Fórmula 1 estamos já na fase final do desconfinamento e, portanto, a abertura para mais público poderá ser uma benesse, mas tem que ser tudo muito transparente, tem que dizer às pessoas exatamente o que é preciso, onde é que têm exatamente que se sentar, porque o ano passado os lugares eram um bocadinho livres, as pessoas tinham o seu lugar na bancada, mas depois juntavam-se em grupos de 10, 15, 20, e não pode ser assim. As pessoas têm que ser instruídas, têm que haver regras definidas claramente, a questão dos bilhetes, do preço, tem que ser tudo muito claro e explicar que, de facto, as pessoas quando estão a comprar um bilhete para o Grande Prémio, estão a comprar para o Grande Prémio, se calhar já com um teste incluído, porque vai ter que haver aqui alguma participação da organização, porque ao preço que custam os testes não estou a ver que o bilhete ainda tenha que ser acrescido um valor do teste, e aí então ficaria incomportável para a grande maioria do público, acredito eu, e portanto, e perceber que se falhar, como é que se faz o reembolso, como é que estas coisas todas se gerem, que foi algo que o ano passado ficou sempre tudo um bocadinho no ar. Vai ser preciso muito controle, muita disciplina do público também, e do público do MotoGP, primeiro, porque se ficaram muito ofendidos com aquilo que aconteceu ano passado na Fórmula 1 e que depois não os deixou estar presentes na corrida de MotoGP, esperemos que eles não façam idêntico, porque depois corremos nós esse risco de não haver público para a Fórmula 1.
A chave, se calhar, podemos dizer, Miguel, está no comportamento dos adeptos, mas está também naquilo que é o evoluir da pandemia e dos números da DGS. Fica aqui feito um ponto de situação relativamente à presença ou não de público no Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1. Já ouvimos Stefano Domenicali, e outra das grandes questões e que tem que ficar resolvida até de hoje a uma semana é a questão das corridas sprint. Já Stefano Domenicali e também Ross Brawn vieram a público referir que é mesmo a intenção da Fórmula 1 experimentar um modelo de corridas de sprint esta temporada. Ora, o homem máximo da Fórmula 1 já vai dizer que para que este ano haja corridas de sprint, a coisa tem de ficar resolvida antes do início da temporada.
We are trying to move on this direction together with all the teams. We do believe that we can offer some new content to the tifosi, to the older fans, to the organizers, to the broadcasters. Every day having something very important to have. Friday quali, Saturday, you know, a race for qualifying for the bigger race at the end. So we are fine-tuning the proposal with the teams and let's see and hoping to find the right solution before the start of the season.
A solução perfeita antes do início da temporada, que começa na próxima sexta-feira. Também Ross Brawn falou sobre esta questão, também nos testes de pré-temporada deste ano de 2021. Ross Brawn que diz que há consenso, tal como Stefano Domenicali, e agora é desejo da Fórmula 1 mesmo avançar com esta medida.
The critical thing is to preserve the Grand Prix. We want the winner of the Grand Prix to come away from those weekends still being the strongest and most successful competitor that weekend, but we want to fill out the weekend. And we want to give the fans something more substantial to look at, to follow on a Friday, something interesting on a Saturday. So as well as the sprint qualifying, we're going to have the normal qualifying on a Friday. You'll qualify for your position in the sprint qualifying, and then the sprint qualifying will take you forward to the race. So really, we have a much fuller weekend, and that's what we want to explore. And I think we want this opportunity to try the three races this year. And if it doesn't work, then we'll put our hands up and we'll go away and we'll think about it again. But I'm quite optimistic about it. And I think if you take the view of the whole weekend, then it's got a lot going for it.
Declarações de Ross Brown. Nuno, parece que há aqui uma coisa evidente, que é o fim de semana de dois dias não funcionou. A Fórmula 1 quer tornar estes três dias apelativos e não, que sexta-feira seja o dia mais, e vou utilizar aqui um estrangeirismo, o dia mais boring, em que não há verdadeiramente ação em pista ou competição.
Sim, eu acho que já dissemos isto num dos podcasts, eu acho que o fim de semana de dois dias não resultou devido à altura em que foi feito, eu acho que se devia experimentar novamente, até porque se querem avançar com um calendário de 25 provas, acho que tem forçosamente que ser reduzido o número de dias em pista. Por outro lado, aqui destas declarações, eu acho que o mais importante é aquilo que o Stefano Domenicali disse, que é tem que ficar resolvido antes do início do campeonato, porque acho que isso é um fator importante. Antes de começar a disputa do campeonato, temos que saber claramente quais são as regras do jogo e não alterá-las durante o mesmo. Por isso, se são duas, três provas, e quais é que são, porque também já há algumas mudanças nesse aspecto, que já tiraram o Canadá como sendo hipótese para esta corrida sprint. Penso que tem que estar mesmo decidido antes de começar o campeonato. E depois vamos, como também nós já falámos anteriormente, vamos experimentar e dar opiniões mais concretas depois de ver o formato em ação, e porque agora ainda é cedo. Há que experimentar coisas novas, mas vamos esperar para ver e esperemos que esse acordo seja conseguido agora, temos uma semana.
E sobretudo é preciso vermos também o que é que vai dar esta nova política em relação à Fórmula 2 e à Fórmula 3. Sérgio, como o Nuno dizia, foi tema no podcast desta semana, no Motores 11, que está disponível nas plataformas de podcasts. Ora, questionava-te eu, uma vez mais, parece-te a melhor forma de avançarmos para maior competitividade ao longo dos três dias?
Parece-me que podemos fazer uma experiência e ver o que é que dá. Tal como falámos no podcast, parece-me, à partida, que ainda não está bem definido o que é que vai ser o sábado, e, portanto, parece-me que vamos animar as sextas-feiras, claramente, mas que é um dia em que, pelo menos a nível ocidental, digamos assim, há menos gente a ver, há menos audiências, mas vamos animar o espetáculo da sexta-feira. E vamos esvaziar à partida, porque não, lá está, não sabemos, além da corrida de meia hora, não sabemos o que é que nos vão oferecer mais. Vamos esvaziar o espetáculo no sábado, que é quando há mais audiência e mais pessoas a ver. Porque basicamente vamos trocar um espetáculo de uma hora, que é a qualificação, por uma corrida de meia hora. De repente também soubemos que isto que vai ter que ser decidido na próxima semana, e que à partida todas as equipas estão de acordo em fazer a experiência, de repente apareceu um ponto de discórdia, e que na Fórmula 1 obviamente o ponto de discórdia é sempre o mesmo, é dinheiro. E o dinheiro é o teto orçamental. Este teto orçamental em que as equipas têm de funcionar, de repente as equipas obviamente lembraram-se, espera aí, nós temos um teto orçamental em que temos que funcionar, mas isto é uma corrida ao sábado. As corridas muitas vezes implicam maior despesa, porque há acidentes, há avarias, também há na qualificação, mas acima de tudo há acidentes, e os acidentes implicam maiores despesas. E esse problema foi posto e foi discutido, e aparentemente a FIA e a Fórmula 1 chegaram a uma espécie de entendimento em que adiantariam algum dinheiro às equipas, que sumariam a esse teto orçamental, para cobrir, digamos, essas eventuais despesas adicionais. O problema aqui é que algumas equipas, as grandes, diga-se, acharam que era pouco dinheiro e queriam qualquer coisa como o triplo daquilo que a FIA lhes estava a oferecer. E segundo as informações que rodaram, esse triplo seria à volta de $1 milhão, o que leva a concluir que a FIA estaria a oferecer à volta de $300 mil. Para, para, para cobrir, vá lá, quaisquer danos. Passa-se que as equipas mais pequenas, que gastam menos que esse teto orçamental, o que é que acham? Acham que essas equipas querem esse milhão de dólares, não para cobrir os danos, mas sim para terem mais dinheiro para desenvolver mais os seus carros. E é aqui que está a haver esta discórdia e parece que atualmente é o último ponto que falta para que as corridas sejam aprovadas, é chegar a um acordo. Entretanto, parece ter aparecido uma proposta que contorna isto, que põe isto completamente de lado e que então passa a haver uma espécie, isto explicado assim é muito simples, mas é melhor explicar as coisas assim de forma mais simples, embora não seja exatamente isto, que passa a haver uma espécie de um fundo de maneio da FIA, digamos, que paga às equipas, porque os estragos que há são contabilizáveis, consegue-se calcular o que é que se estragou, uma asa dianteira custa X, um braço de suspensão custa Y, consegue-se calcular, e que a FIA então entregaria o dinheiro correspondente como se fosse, digamos, uma seguradora, vá lá, e aí esse dinheiro já não seria gasto em desenvolvimentos extra, mas sim em pagar os danos que a corrida de sábado causaria. É essa confusão toda que, pelos vistos, está a fazer a depender agora o avançar das corridas de sprint.
Ou seja, não seriam as equipas, João, parece-te uma boa medida, não seriam as equipas a gerir isto, é a FIA.
Isto tem ar de...
Tem que ser a Liberty.
Tem que ser a Liberty.
Muita Liberty.
Oh, Liberty. Primeiro... Desculpa, a Liberty, claro, não a FIA, peço desculpa, tens razão.
A FIA nunca paga nada a ninguém.
A FIA só recebe.
A FIA só recebe.
A FIA não mexe com os dinheiros, é a Liberty. Não, desculpa, estava a fazer confusão, claro.
Não me parece que isto soe bem, sinceramente. É um bocadinho pote da feira.
Eu posso dizer que a minha asa custa meio
milhão. Não, não tem a ver com isso. Acho que a Fórmula 1, mais uma vez, não tem nada a ganhar com isto. E com esta história do custa X, custa Y, mais um milhão, vamos dividir um bolo. Acho que a Fórmula 1 já divide o bolo de uma maneira que toda a gente sabe mais ou menos como é que é. E, portanto, tudo isto vem acrescentar. Há, no entanto, duas coisas que são importantes. No meio desta conversa toda, falta exatamente saber a posição da FIA. A FIA tem a obrigatoriedade, porque ela controla o regulamento desportivo, de dizer se isto é fazível ou não é fazível. E até agora, a única declaração pública do presidente da FIA foi dizer simplesmente isto: se as equipas fizessem o melhor trabalho, não havia necessidade de fazer corridas de sprint, a competitividade estava na pista e bastava ao Grande Prémio. Parece uma declaração também um bocadinho fora da bolha do Sr. Presidente, mas ele acaba por ter alguma razão. E falta saber qual é o ponto da FIA. As equipas estão a trabalhar com a Liberty, a Liberty quer aumentar o espetáculo, porque quer oferecer mais espetáculo, porque quer mais audiências, quer mais retorno, mas a FIA ainda tem o controle desportivo. Ou se não tem, devia ter. E, portanto, falta sabermos qual é a opinião da FIA.
Mas não achas...
Temos de recuar a 2016 para ter uma opinião do Jean Todt sobre as corridas de sprint. Na altura ele disse que sim. Agora fiquei com a ideia, numa entrevista que ele deu recentemente a um órgão de comunicação social italiano, que não era assim tão a favor.
Mas aqui tem de se encontrar o ponto de equilíbrio, porque a FIA também deve ter dados que comprovam, não é que a Fórmula 1 não esteja bem e que se recomende, mas que há que fazer qualquer coisa, porque há outros desportos que estão a crescer mais.
Eu só não entendo uma coisa. Está a dar-se importância a uma corrida de 30 minutos. Se dizem que as corridas são chatas e a qualificação é que é bom, então porquê que ao sábado não se mantém a qualificação? Não consigo entender.
Porque assim passas a ter a qualificação...
À sexta-feira, quando, como nós dissemos no podcast, os níveis de audiência à sexta-feira, seja nos circuitos, quando vier o público, seja na televisão, são baixos, e sendo um dia de trabalho na maior parte dos mercados, não vão subir. Teoricamente não vão subir exponencialmente, de forma a ser uma coisa muito lucrativa.
Estamos todos a viver. Eu estou aqui a fazer um bocadinho o papel...
O papel de advogado do diabo, exatamente.
E peço desculpa-me.
E nós também.
Claro. Nuno, mas não será que estamos a viver toda uma nova fase em que há cada vez mais teletrabalho, as pessoas estão mais em casa, por isso podem estar, alegadamente, mais atentas à televisão. Não será por aí também que a FIA e a Liberty... a Liberty estará a querer potenciar o negócio?
Eu acho que eles querem experimentar. Mais do que qualquer outra teoria, querem experimentar e ver os resultados. E depois de verem os resultados é que vão poder fazer mais decisões para o futuro. Eu acho que é, pura e simplesmente, tentar algo novo que pode baralhar, porque efetivamente uma corrida de qualificação pode fazer uma grelha de domingo mais variada, há maior potencial de que exista diferenças na competitividade para uma grelha da corrida principal do domingo em relação à qualificação e querem, desta forma, misturar aqui um bocadinho e experimentar. Não acho que vá ser o caminho a seguir para o futuro da Fórmula 1, mas como te disse, olha, espero para ver.
Vou-te provocar. O futuro não pode passar por um modelo idêntico ao da Fórmula E.
Não sei, porque, não sei do que é que estás a falar, não vale a pena. Pergunta a quem
qualificação,
saiba.
Qualificação, qualificação. Pronto, então vou virar aqui, não vale vou virar a pena. Lá para casa para o homem que faz a Fórmula E. Miguel, o modelo poderá passar num futuro próximo por uma qualificação de manhã e uma corrida à tarde, uma corrida mais curta e não da dimensão de um grande prémio atualmente?
Poderá ser, se chegar à conclusão que a corrida sprint tem validade, e é algo que terá que se ver, eu concordo em parte com o que estão a dizer. A corrida sprint, o que pode potenciar, e cá está, é uma grelha totalmente diferente, provocada por alguns incidentes que possam existir durante a corrida sprint e que vão baralhar a grelha de partida para a corrida principal e para a corrida do fim de semana. E sim, a corrida sprint poderá vir a beneficiar. Há mais uma partida, há mais um foco tendencial de alguma confusão, de alguns incidentes, e isso pode baralhar a corrida. E se chegarmos à conclusão que, de facto, a qualificação continua e que a corrida sprint até terá viabilidade, então sim, acredito que poderemos, se calhar, e tendo em conta até as audiências, aquilo que estávamos a falar, que as audiências são sempre muito mais potenciais ao sábado e ao domingo, caminhar por uma situação de treinos livres à sexta, qualificação domingo, a sábado às 11 da manhã, por aí, e uma corrida sprint às 4 da tarde, e no domingo o prato principal, a corrida principal. Se entender que a corrida traz mais valias em termos de espetáculo para a corrida principal, porque é isso que se vai à procura. A corrida sprint, aquilo que vai tentar trazer, é o maior espetáculo para a corrida principal, criando, cá está, se calhar de forma um bocadinho artificial, mas potenciado pela corrida sprint por alguns incidentes, problemas mecânicos, toques, furos, tudo o que pode acontecer numa corrida, e que nós vemos nas corridas principais, e algumas delas não têm meia hora, mas uma corrida em Monza tem uma hora e um quarto, grosso modo, portanto, não sendo a mesma coisa, é uma corrida também bastante curta, e é um dos locais que se fala que poderá ter a corrida sprint, portanto, acaba por ser quase, não são duas corridas iguais, mas são aproximadas, poderá ser um cenário a equacionar, e será nesse sentido que a Liberty quer ir, tentar dar um maior espetáculo às corridas, porque nos últimos anos, em alguns casos, têm sido, de facto, um bocadinho aborrecidas e maçadoras. E, portanto, nessa lógica, e ainda ao encontro da tua pergunta, sim, se viabilizar a corrida sprint para daqui a 2 ou 3 anos e se entender que esse é o caminho, uma qualificação ao sábado de manhã e uma corrida sábado à tarde não me choca nada.
E há também a procura por novos mercados, onde à sexta-feira é dia de pausa, como sejam os mercados do Médio Oriente. Ora, Stefano Domenicali esteve bastante atento, esteve bastante disponível para responder às questões. Falou também sobre a eventual entrada do grupo Volkswagen na Fórmula 1, outro dos temas que já foi debatido também noutro dos podcasts Motores Eleven. Ora, Stefano Domenicali traz uma novidade.
Well, I cannot comment on a new manufacturer because I know that there is a big interest of some others to join our platform. I'm really focused to say that very, very happy that Aston Martin, an incredible brand, an incredible allure, is back with Formula One, is here to, because they know how important is the platform to look in the new future challenge. And then Alpine shows that Renault is committed with this brand, is committed for the future, and this is a great news.
Excelentes notícias para Stefano Domenicali. João, ele fala aqui nesta plataforma, esta plataforma é a Fórmula 1, tem uma importante missão, a missão de voltar a cativar marcas para a Fórmula 1.
É verdade, e é uma missão que não é fácil.
E que diz que é várias, que são várias,
ele
não é apenas
várias,
o grupo Volkswagen.
Não adianta, de facto, ao longo dos anos, e se olharmos para os últimos 30 anos, 40 anos da Fórmula 1, houve várias marcas que sonharam em estar na Fórmula 1, umas entraram e saíram rapidamente, outras ficaram mais tempo. E continuo a achar que a Fórmula 1 continua a ser uma plataforma, em termos de promoção de imagem, importante para uma marca. Agora, há aqui outros fatores a ter em conta. Já se percebeu qual é a intenção do grupo Volkswagen, já falámos disso. Quais são as outras marcas que o Stefano Domenicali fala? É o grupo Stellantis, como nós também já falámos, com a possibilidade de comprar a Sauber e introduzir uma outra marca, ou o Alfa Romeo ficar. São os coreanos que finalmente querem chegar à Fórmula 1. São as marcas chinesas que irão normalmente ganhar mercado, como aconteceu com as coreanas. Não sabemos. Há uma coisa que é verdade. O Stefano Domenicali tem um trabalho bastante complicado, mas tem 3 anos para mostrar serviço. Nos próximos 3 anos, acho que vamos viver com aquilo que temos. Não vai haver alterações. Porque ninguém vai, na minha opinião...
Vamos ter a saída da onda, não é?
Pois, vamos ter a saída da onda, mas a onda vai manter-se como fornecedor de motores. Nos próximos 3 anos, eu acho que nenhuma marca vai arriscar a entrar na Fórmula 1 com um regulamento congelado. Ou seja, sem poder desenvolver o motor. Para 2025 em diante, há alguns dados em cima da mesa e vai depender da escolha da Liberty e da FIA, porque a escolha tem de ser em conjunto e as equipas também têm de participar nessa escolha, e até alguns dos patrocinadores envolvidos no campeonato e fornecedores...
Os biocombustíveis têm um papel fundamental.
Os biocombustíveis têm um papel fundamental ou outra qualquer solução.
Isso tem que fazer parte, João. João, Sérgio, já agora chamava também até à conversa, isso tem que fazer parte do plano de uma Fórmula 1 que quer ser carbono neutra.
Sim, já nem são bem os biocombustíveis, são mesmo os combustíveis sintéticos.
Exato.
Mas a verdade é que até hoje só houve alguém a mostrar publicamente algum interesse, que foi um vice-presidente da Porsche. De resto, mais ninguém mostrou interesse nenhum, não há mais nenhuma marca a mostrar interesse em entrar para a Fórmula 1, e nunca antes de 2025, que será quando entram em vigor as novas regras dos motores, que prevêem motores... ou unidades motrizes, ou como queiram chamar, bastante mais simples que estas atuais. Portanto, eu acho que o Stefano Domenicali deve preocupar-se em garantir uma marca do grupo Volkswagen, que aparentemente quem está, pelo menos quem se pôs em bicos dos pés foi alguém da Porsche. Acho que se deve tentar seduzir a Honda a regressar, já que a Honda não vai deixar de estar presente, se bem que por interposta pessoa, através da Red Bull Powertrains, não é como se chama. E tirando isso, é muito difícil para já neste momento ver. A verdade é que a evolução do automóvel do automóvel de estrada e principalmente as políticas governamentais e da União Europeia não está muito alinhada com o que é a Fórmula 1. E por isso as políticas das marcas se calhar também não estão tão alinhadas com o que é a Fórmula 1, e portanto a Fórmula 1 vai passar por uma fase complicada para atrair novos construtores. Mas nós não nos podemos esquecer que a história da Fórmula 1 não foi feita só de construtores. Durante muitos anos foi feita de equipas que não eram construtoras. Vamos ter que voltar, se calhar, a esse tempo de empresas que produziam motores que eram altamente especializadas em motores, em tecnologias de ponta, e que faziam motores de Fórmula 1, e era com essas empresas que a Fórmula 1 contava. Se calhar o regulamento dos motores de 2025 vai ser simplificado em relação aos atuais, também para chamar outras empresas que não construtores de automóveis. É por aí talvez que a Fórmula 1 tenha que ir, e não tanto com esta... Não queria dizer com esta paranoia, é uma expressão um pouco forte, mas com esta coisa, com este foco tão assente em que temos que ter construtores. Não, temos que ter empresas de alta tecnologia a fornecer-nos bons motores e boas tecnologias de chassis, de suspensões, tudo um pouco.
E cá estaremos para ver, Sérgio. Em 2025 acredito que cá estaremos para ver, se não a fazer a Fórmula 1, pelo menos enquanto espectadores. Bom, para já vamos recuar um bocadinho no tempo, vamos voltar até ao Bahrein. Nós no domingo tínhamos dito que tinha havido essa volta de Yuki Tsunoda, que tinha impressionado. Depois, no podcast que saiu na passada segunda-feira e que está disponível nas plataformas de podcasts, onde está o Motores 11, mas onde está também, por exemplo, o Champions 11 e o NFL 11 e o Planet 11, falámos também porque havia ali uma coisinha ou outra em que Tsunoda fez um bocadinho de batota. Selecionámos o onboard de Yuki Tsunoda, também parte do onboard de Max Verstappen, Nuno, para comentarmos e para mostrar-vos onde é que está a tal batota que não tira mérito nenhum à volta.
Sim, não tira. Foi uma excelente volta, mas escolhemos aqui para poder mostrar. Era importante tirar aquela barra de baixo para podermos ver, sim.
Vamos já tirar o ticker.
O que é que aconteceu? O Tsunoda fez uma volta excelente, um tempo muito aproximado do Max, mas beneficiou de abrir o DRS antes do tempo. Ou seja, aqui vemos que ele vai, tem o dedo esticado, vai acionar o DRS já aqui, quando a zona de acionamento do DRS é só uns metros mais à frente. Só aqui é que devia ter... É muito curto, mas isto são algumas centésimas que ajudam. Ele depois continua a volta. A volta é excelente e principalmente vê-se aqui um monolugar muito equilibrado. Não há uma única correção. O piloto consegue pôr a frente sempre onde quer. Aqui exagera um bocadinho, mas já no ano passado vimos que não havia problemas com os track limits. Mas para vos explicar o que é que acontece, aquelas duas luzinhas ali indicam que o DRS está disponível para abrir. Isto foi uma falha de software, mas significa que o Tsunoda podia abrir o DRS em qualquer parte da pista e quando queria. Felizmente, ele decidiu não abrir aqui, porque era capaz de lhe causar alguns problemas, mas se vocês repararem, as luzinhas verdes estão sempre lá. Indica que estava sempre disponível o DRS. No resto da volta, ele não vai beneficiar desse fator. Beneficia, sim, de um carro muito equilibrado e de uma excelente pilotagem, há que dizer, para um rookie. Tem uma volta aqui quase perfeita, se não mesmo perfeita. Aqui abriu o DRS na zona normal, não, ou pelo menos a olho nu não se antecipou muito. Depois vamos ver, é que na reta de trás, em que não, durante os testes não era permitido abrir o DRS, mas ele aqui continua a ter essa possibilidade. Não o vai fazer, mas continuam ali as duas luzinhas verdes. Ele aqui não abriu, podia ter ganho bastante mais se tivesse aberto aqui.
E esta vai ser uma zona de DRS no próximo fim de semana.
No fim de semana, sim, que pode abrir. Mas agora reparem, na última curva, faz muito bem a curva, mas vai abrir bastante cedo. Ele vai, está ali, o dedo para acionar o DRS, ainda até em curva, mas ele sabe que a partir daqui já pode. E onde poderia legalmente era só aqui. E isto aqui foram muitos. Nós depois conseguimos ver pelos dados, foram quase 2 décimos que ele ganhou com estas aberturas antecipadas do DRS. Não tira mérito nenhum à volta e não tira mérito nenhum à qualidade do monolugar. Só para comparar, vejam a última curva, o Verstappen, não tem o mesmo sistema das luzes, mas ele vai esperar até à zona para abrir o DRS. Não se vê tão facilmente porque a luva está ali mais escondida.
E é escura também.
E é escura, mas só ali, no sítio certo, é que o Max acionou o seu DRS e completou uma volta que também foi muito boa. De qualquer maneira, AlphaTauri muito competitiva. Se esta volta não foi feita mesmo em situação máxima de qualificação, e digo isto estando abaixo dos 10 kg de combustível, se eles fizeram isto com algum peso no carro, são...
Cuidado, não é?
Cuidado, exatamente. Cuidado. Eu fico muito preocupado. Eu espero que eles tenham feito isto mesmo nos 10. Fico preocupado, é uma maneira de dizer. É bom para a competitividade, mas era sinal de que a AlphaTauri e a Red Bull, porque isto, uma ajuda a outra, estariam mesmo muito competitivas.
Tsunoda estava com a mistura mais macia da Pirelli e os pneus C5. Max Verstappen fez a sua volta rápida com os mais duros, dos mais macios, os pneus C4. João, já tínhamos andado aqui a escrutinar um bocadinho esta volta do Tsunoda e, de facto, é isto que diz o Nuno, não sabemos em que condições, mas é uma volta fantástica e cuidado com esta AlphaTauri, pelo menos daquilo que se viu.
Numa volta só está aqui provado que temos carro, independentemente de ser com 10, 20, 30, temos carro para a Arábia Saudita.
Para Monza também.
Para Monza, para os circuitos mais rápidos, acredito que sim. Agora, foi interessante ver... Quando o Nuno nos falou nesta situação do DRS, isso demonstra também, deixa-me usar a expressão, alguma ratice do piloto.
Sim, sim, sim.
O que é importante, nestas coisas a ratice às vezes leva a ter vantagem. E ele usou essa vantagem, claro que não o poderia fazer durante uma qualificação, porque aí seria penalizado o tempo ser-lhe-ia retirado. Mas aqui usou uma vantagem competitiva para dar ainda mais nas vistas. Se calhar, se tivesse feito uma volta sem a abertura do DRS, como o Nuno dizia, estaria 2 décimas atrás. Era importante, 2 décimas mais lento. Não era importante.
João, desculpa-te, mas houve muito trabalho deste. Este trabalho com o Fluvis ou...
Houve. Mas sabes que eu ainda acrescento outra coisa. O facto de ele ter feito isto e de ter sido apanhado é notícia.
Sim, sim.
E isso também é um truque.
E estamos todos a falar do Tsunoda.
Estamos todos a falar do
Tsunoda. Estamos todos a colocar o on-board.
E estamos todos a colocar as cores da AlphaTauri e estamos a dizer que o AlphaTauri é um carro capaz de ser muito competitivo. Portanto, no meio disto tudo, há ali um lado de, deixem-me usar outra vez a expressão, ratice, que também é interessante ver de um piloto
que chegou agora.
Deixa-me ir ao chat de Facebook, até porque o David Lavaredas deixou uma questão sobre estes testes de pré-temporada, algo que falámos no fim de semana, que falámos também no podcast, sobre esta mudança entre Barcelona e o Bahrein. Ora, e a questão do David é a seguinte, gostaria de saber a nossa opinião sobre a pré-época, sobre se esta pré-época fosse normal, ou seja, com uma semana de testes em Barcelona, se não achamos que a Mercedes, no quinto ou sexto dia, não estaria, ou estaria já ao mesmo nível, no mínimo, da Red Bull. Acreditas, Miguel, que estes três dias, um traçado diferente, a distância da fábrica, foram a chave para a Red Bull estar alegadamente melhor do que a Mercedes e a Mercedes estar alegadamente a passar por estes problemas?
Não acho que os dias tenham tido aqui grande influência, assim, foram dias iguais para todos, toda a gente teve três, não houve uns com três e outros com seis. Acho que a Red Bull trabalhou melhor, se calhar, neste período de pausa, conseguiu evoluir melhor o carro e as coisas parecem estar, pelo menos, muito mais no ponto do que estão na Mercedes. A Mercedes dá a ideia que tem ali algum trabalho para fazer, mas também sabemos que a Mercedes, por vezes, esconde um bocadinho o jogo. Não fiquei com essa ideia desta vez, não me parece que estejam verdadeiramente a esconder o jogo, mas acredito que ainda seja possível recuperar ali qualquer coisa face ao que se passou nos testes, mas o ar de Hamilton foi também um bocadinho de alguma preocupação, mas acredito que a Mercedes vai crescer, mas não me parece que tenham sido estes três dias, ou se fossem seis, que a Mercedes estaria mais perto. Não me parece que a Mercedes pudesse evoluir em três dias no local, ou que viessem cá para a semana fazer mais três dias, que de repente estivesse muito melhor. Acho que agora têm trabalho, conseguem em casa preparar o Grande Prémio, são 15 dias de intervalo, mas não, ainda ao encontro da tua pergunta, não me parece verdadeiramente que sejam os dias. Acho que a Red Bull trabalhou muitíssimo bem durante a pré-temporada, e a demonstração é porque o AlphaTauri está também muito competitivo, e embora sejam duas equipas diferentes, trabalham muito em paralelo, a unidade motriz é a mesma e mesmo a nível de chassi não sendo igual, é muito idêntico e há ali muitas questões que são partilhadas e, portanto, acho que foi um bom trabalho na casa da Red Bull, se calhar não tão bom na Mercedes, mas não acho que os dias tenham tido grande influência.
Uma das grandes novidades, das grandes diferenças em relação aos monolugares do ano passado, e a Mercedes tentou esconder muito o jogo, e falámos disso a quando da apresentação do W12, são os fundos planos. Nuno, tu pudeste apreciar os fundos planos.
Só vi de um.
Mas dos outros lá foste tentando perceber.
Sim, mas pouco.
Qual é aquele que te surpreendeu mais? Só viste um, não é?
Só vi um. Não, é difícil. Não é o surpreender. O que eu acho que é interessante é, depois destes testes, houve algumas análises de especialistas da parte técnica que eu tive a oportunidade de ler e perguntei também dentro da equipa qual era a opinião do diretor técnico e dos aerodinâmicos da equipa. E uma teoria interessante que sai dali, tentando explicar de uma forma muito simples, é a Mercedes era conhecida, e neste caso a Mercedes e a Racing Point, por terem muita eficiência do fundo plano. E tinha uma muita carga aerodinâmica gerada por aquela parte final do fundo plano e do extrator. E foi essa área que foi recortada. Por isso, em teoria, estas duas equipas foram as mais prejudicadas, porque perderam área que era do fundo, que era a parte que melhor funcionava em termos aerodinâmicos para gerar downforce nos carros. Até pela filosofia, porque a filosofia da Mercedes e da Racing Point e um pouco da Ferrari era ter carros com uma distância entre eixos muito longa para maximizar o fundo, para o fundo ser o maior possível, para gerar mais carga. Neste caso, como cortaram nessa área, as equipas vão ter que mudar um pouco de filosofia e têm que ir buscar apoio aerodinâmico noutras áreas, que era o que anteriormente já a Red Bull e a AlphaTauri e as outras equipas com distâncias entre eixos mais curtas e filosofias diferentes até no rake que faziam. Por isso, isto juntando 2 mais 2 tem alguma lógica, que é a Mercedes é a que mais prejudicada sai com as novas regras, porque lhes cortaram, e cortaram é mesmo cortaram.
Sim, porque foi cortado.
Foi cortado as dimensões do fundo numa área em que eles tinham, onde supostamente tinham a maior vantagem.
Há uma outra questão colocada na hashtag F111 dos nossos amigos João e Diogo do podcast Bandeira Amarela, que é esta que estamos a ver, e marcaram-te a ti e por isso faço-te a pergunta. As equipas que utilizam as câmaras para medir flexibilidade nas asas fazem para encontrar performance no limite permitido desta flexibilidade, porque o teste para flexibilidade máxima é feito com pesos estáticos, correto?
Sim, correto. Está correto, não é preciso dizer mais.
Pronto,
nada.
Leram bem, leram bem. A fonte onde eles foram buscar esta informação.
Está correto, está correto. Faz muito trabalho com as câmaras, não só para medir temperaturas, mas dos pneus, neste caso.
E falámos disso térmicas. No fim de semana. Sim. Vimos o Alfa Romeo, era um dos carros que mais mostrava, mas também o Alfa Tauri. Sim. Parecia uma configuração de asa diferente, mas depois, ampliando a imagem, percebi que eram câmaras.
Câmaras, e usam também as câmaras para medir a flexibilidade, o quanto as asas fletem, porque as equipas trabalham muito no limite do regulamento. E uma das questões destas asas flexíveis é tu podes ter uma asa afinada com o maior downforce possível para baixa e média velocidade e depois nas zonas de maior velocidade, a partir dos 280, que são basicamente retas, as asas defletem de uma forma que se tornam mais planas e geram menos arrasto. E as equipas jogam muito com isto. E às vezes, para além dos sensores e das medições de telemetria, usam também as imagens para ver onde é que elas fletem, até a ver se estão a tocar no asfalto ou não, e para muito mais outras coisas que nós não sabemos.
João, achas que das equipas que teoricamente foram mais prejudicadas, estamos a falar obviamente da Mercedes, da Aston Martin, no lado da McLaren já se tinha antecipado em parte esta perda no fundo plano e por isso é que a McLaren apresenta uma parte traseira barra...
É uma ideia que vamos ver se é seguida por outros. Para já parece ser eficaz. As outras equipas ficaram um bocadinho com a pulga atrás da orelha para seguirem o exemplo da McLaren. Mas atenção, as equipas estão a trabalhar neste regulamento desde abril. Este regulamento saiu em abril do ano passado. Portanto, não foi assim uma coisa tão à pressa como às vezes nós temos tendência a pensar. Quanto àquilo que vai acontecer agora, e pegando nas palavras do Nuno, eu estou muito curioso para perceber o que é que a Mercedes vai fazer em termos de rake. Fica a ideia que estes carros com este fundo plano, com o rake um bocadinho maior, funcionam melhor. É apenas uma ideia que há algumas pessoas mais ligadas a estas coisas da técnica e sobretudo da aerodinâmica vieram pôr em cima da mesa. Será que a Mercedes vai mudar a filosofia que tem mantido ao longo dos últimos anos de ser dos carros com menos rake, se não mesmo o carro com menos rake? Será essa, digamos que, a primeira evolução do W12? É para ver no Bahrein. Agora, eu acredito, nós já falámos isso também no podcast e falámos durante os programas de estúdio, que a Mercedes e as outras equipas, mas a Mercedes não vai ficar parada e que vamos ter não um W12B no Bahrein, vamos ter a primeira evolução já do W12.
Sérgio, sim, força.
Queria só voltar o comentário em relação à Mercedes ligeiramente para o outro lado. Se o maior problema da Mercedes terá sido um problema técnico. E aqui ia muito virar-me para as últimas declarações do Toto Wolff no final do teste, em que ele fala de uma coisa de que está constantemente a falar, mas que sentiu necessidade de falar neste último teste, no final deste último teste, que foi a dificuldade que é de manter uma equipa sempre lá em cima, motivada, estimulada. Porque eu acho que a Mercedes, que é uma equipa que nós passamos a vida a elogiar e a dizer que são fantásticos e que são, como os resultados mostram, eu acho que ao nono ano, à sua nona época e ao fim de 7 títulos ganhos, se calhar este ano cometeu o pecado da soberba, porque vimos uma Mercedes a esconder, a não dizer onde é que gastou os tokens, onde é que desenvolveu o carro, a fazer um vídeo onde o seu diretor técnico fazia gala em mostrar que temos aqui o fundo escondido que nós não vamos mostrar a ninguém porque temos aqui uns segredos que nós descobrimos e que não queremos que ninguém saiba, precisamente segundo o Nuno. E o raciocínio que ele estava a fazer faz todo o sentido, precisamente do sítio onde eles mais perderam. Mas nós temos isto aqui, que nós temos aqui uma coisa especial que não queremos que ninguém veja, e portanto eles tinham tudo controladíssimo e depois acabaram a fazer uma figura triste nos testes. E, portanto, acho que houve ali... Passou-se qualquer coisa ali dentro da equipa. Não, não quero chamar-lhe facilitismo, porque, obviamente, uma equipa como a Mercedes não facilita, e é isso que nós vamos assistir. Portanto, este teste acho que lhes fez muito bem. E, portanto, eles vão reagir e vão reaparecer fortes. Não sei se vão reaparecer suficientemente fortes para dar luta e para lutar com o Verstappen pela vitória, mas vão aparecer muito mais fortes. Mas houve ali qualquer coisa na equipa que forçou o Toto Wolff a vir chamar a atenção outra vez, e aquilo foi uma mensagem claramente para dentro, para atenção, isto não nos correu bem, vamos tocar a reunir, que temos muito que fazer.
Acho que a resposta a essas tuas dúvidas surgirão no sábado, logo depois da sessão de qualificação do primeiro grande prémio da temporada. Embora estejamos a falar de uma volta rápida, sabemos que é claramente diferente falar de uma volta rápida e falar daquilo que é o cumprimento total de um grande prémio, como o grande prémio do Bahrein, que vai acontecer então de domingo a 8, o primeiro desta temporada. Ora, aquilo que foi revelado hoje pela Fórmula 1 foi o traçado em formato virtual de Jeddah, o desenho do circuito da Arábia Saudita, que este ano entra pela primeira vez no Campeonato do Mundo de Fórmula 1. Vamos recorrer ao Twitter da própria Fórmula 1 para olharmos para este circuito. São várias as questões também que nos vão sendo deixadas através da hashtag F1-11. É um circuito que tem uma distância, ou melhor, uma largura de 12 metros. Nuno, a primeira ideia que fica é de que é um circuito rapidíssimo.
Sim, hoje é óbvio que isto é uma simulação e tem todas a... falta aqui saber muita coisa e ver melhor ainda a volta, mas é verdade que olhando para esta volta, isto é quase tudo em sexta, sétima, oitava, quinta, várias curvas feitas em sexta quase a fundo, sequências muito longas de curvas rápidas, parece um circuito desafiante, muito, muito, muito interessante até, mesmo aqueles renders que vimos de fora. Parece que a localização vai também dar uns bonecos giros em termos de imagem ali perto do Mar Vermelho. Agora, preocupa-me em termos de competitividade, não de segurança, porque isto de certeza vai ser estudado ao pormenor, mas parecem aqui curvas muito rápidas que se há um toque não haverá muita visibilidade para quem vem de trás e não há muito sítio para onde escapar, mas os pilotos vão estar avisados para esse facto e temos sempre o excelente trabalho dos comissários. Parece-me é que vai ser difícil ultrapassar com estas velocidades elevadíssimas. E sempre em curva é difícil que dois carros estejam aqui lado a lado. E também as zonas DRS, não sei se há ali algumas zonas que supostamente vão ser DRS que se vão resultar, porque fazer as curvas...
Esta pode ser uma delas, não é?
Sim, ali a curva de entrada na reta da meta pode permitir algumas ultrapassagens, mas depois não me parece que isso seja possível em mais nenhuma.
Na curva oposta, na curva 13, exatamente no outro ponto mais longo do circuito, parece difícil.
Parece mais difícil porque, pelo menos no simulador, é uma curva que eles ainda entram rapidamente e depois vão reduzindo a velocidade à medida que fazem a curva.
Parece-me que este circuito é um circuito para ter não mais do que duas zonas de DRS. A primeira
é reta. Essa é a grande novidade.
Achas?
É. Ao que parece, o Sr. Tilke, que desenhou o circuito para as autoridades da Arábia Saudita, propõe fazer três zonas de DRS, uma na reta da meta, outra entre a curva 24 e a curva 27, que é uma zona que tem também alguma curva, mas há DRS também em Baku, mas depois a ideia de fazer DRS da curva 18 à curva 24, que é aquela sequência de S rápidos, parece-me um bocadinho mais complicada, mas a ideia é haver três zonas de DRS. Velocidade média acima dos 250 km por hora, ou seja, não estamos a falar nas velocidades de qualificação de Monza, mas estamos a falar numa das pistas mais rápidas e para já com um recorde que não era batido desde 1976. Desde Nürburgring Nordschleife não havia nenhum circuito com 27 curvas. Algumas delas não parecem, verdade, vai ser a fundo, mas são 27 curvas e será o segundo traçado mais longo da temporada, só batido por Spa, terá 6.175 metros, foi aqui ver a cabo.
Deixa-me dizer que há várias opiniões que são partilhadas no Twitter, há quem gosta, há quem não gosta deste circuito de Jeddah. Até hoje houve quem comparasse este circuito da Arábia Saudita com uma colher. São várias as opiniões que vão sendo lançadas no Twitter.
Deixa-me dizer, também dá com uma faca. Também dá para comparar com uma faca, também.
Pronto. Por exemplo, o Ricardo Froes diz que... Pergunta se este Grande Prémio da Arábia Saudita será um tiro nos pés. Mas há um comentário da Carolina Souto de Assis que diz que quanto ao circuito de Jeddah, que foi revelado hoje, quinta-feira, poderá ser um potencial circuito de corrida mais emocionante ou apenas outro circuito de procissão. Miguel, do teu ponto de vista, partilhas da opinião do Nuno que poderá ser, e utilizando as palavras da Carolina, um circuito de procissão?
Sim, não é muito fácil, até porque, como se percebe, os muros estão muito próximos. É verdade que a pista é larga, mas os muros estão muito próximos. E a pista é de tal maneira rápida que nem dá sequer para ir próximo do carro da frente, porque o efeito aerodinâmico vai-se perder. E, portanto, quem estiver muito próximo não consegue chegar. Mesmo para tentar ultrapassar em curva não é muito fácil e não há muitos pontos de travagem forte em que o carro de trás consiga chegar colado ao carro da frente para tentar a ultrapassagem. Por isso acho que corremos o sério risco de ter uma procissão de carros muito rápida, é verdade, uma procissão muito rápida, em que naturalmente também podem haver alguns incidentes em alguma tentativa de ultrapassagem um bocadinho mais otimista, e isso poderá potenciar, como o Nuno diz, como há muitas zonas cegas, que haja alguns acidentes complicados, mas não me parece que seja muito fácil de verdade ultrapassar.
Olha, eu confesso, deve ser da idade, mas quando vejo aquelas imagens, o meu instinto é procurar pela ranhura onde é que se mete a moeda para fazer mais uma voltinha. Mas eu lembro-me apenas quando apareceu o circuito do Azerbaijão, quando vimos a primeira simulação, como vimos agora esta, ficámos horrorizados com a pista. E a verdade é que depois deu, tem dado umas corridas fantásticas.
Pá, de maneira não, que... não é que a pista seja boa, dá é boas corridas, mas continua a não ser grande coisa em termos de traçado. Mas, tem aquela parte do castelo que é gira, sim.
O que interessa é que dá boas corridas.
Sim, é verdade.
O interessa é que dá boas corridas. E, portanto, epá, eu esta coisa não me dá conclusões nenhumas, deixa-os lá correr e depois a gente logo vê se aquilo dá boas corridas ou não.
Olha, e precisamente alguém que utilizou essa imagem que compara a colher com este circuito de Jeddah é mesmo João Carlos Costa.
Não.
Falta o garfo e a faca, dizias tu.
É uma faca. Se nós vimos bem, há algumas facas que têm também assim um bojozinho na zona cortante e também dá para ser...
São as do peixe.
São as do peixe, exatamente. Boa, Sérgio Veiga. Muito bem. Não há nada. Eu concordo com o Sérgio. Vamos lá esperar. Se calhar os mais velhos têm esta coisa. Vamos lá esperar. Porque Baku é bem o exemplo. Foram raios e coriscos que foram ditas daquela pista. Que horror, meu Deus! E depois aquela zona do castelo é muito estreita, não tem nada a ver com a Fórmula 1 dos dias de hoje. E, de facto, o circuito não é bonito, não é? Tem um bom decor, tem. E dá boas corridas, dá. Este Jeddah, que não fica bem no centro da cidade, fica a 12 km no centro da cidade, na zona que é Corniche, ou seja, marginal, sim, bem... de Jeddah, se calhar também vai ter isso, vai ter uma boa localização, vai dar um bom boneco televisivo e vai dar boas corridas. De facto, no papel, não parece assim nada de muito interessante. Eu gosto da ideia de ser rápido, mas lá está, eu gosto de coisas rápidas, portanto, mas vamos esperar. E ainda falta esperar muito, porque é a penúltima prova do calendário.
Falta esperar menos, é para o Drive to Survive, temporada 3 que estreia esta sexta-feira, dia 19, às 7:01 da manhã, hora portuguesa, hora de Portugal Continental, 7:01 da manhã, e estou a dizê-lo porque os próprios produtores, a Box to Box Films, colocou um post e precisamente o Drive to Survive é um dos trending topics neste momento no Twitter em Portugal, por isso os fãs da Fórmula 1 estão já aqui à espera desta terceira temporada. Tu não foste dos que viu a terceira temporada já, pois não?
Não vi toda, vi algumas partes.
Expectante.
Mas também não vou ser daqueles que vai ver às 7:01 da manhã, de certeza.
Não, aquilo não esgota, podem ver às 10 ou às 5 da tarde, ou no domingo, aquilo não acaba.
Eu, se tiver que ver às 7:01 da manhã, foi porque acordei. Encontro marcado daqui a uma semana, em termos de transmissão de F1 Eleven no Canal 3, para lançarmos o Grande Prémio do Bahrein, é o primeiro da temporada. Encontro marcado na próxima semana, no início da próxima semana, mais uma edição do podcast Motores Eleven. Já sabem que os podcasts da Eleven estão disponíveis nas habituais plataformas de distribuição deste tipo de conteúdos. São para ouvir na Desportiva, além do podcast dedicado à Fórmula 1 e aos motores, também à NASCAR e à Fórmula E, há também podcasts dedicados ao futebol e também ao futebol americano. Um abraço para todos, boa sexta-feira, boa maratona com o Drive to Survive. Encontramos-nos daqui a uma semana para lançarmos esse primeiro Grande Prémio desta temporada. São 23, aqueles que vão acontecer em 2021, o Grande Prémio do Bahrein. Um abraço, excelente sexta-feira.
I'm going to be